Senhoras e senhores deputados, bom dia. Vamos então dar início à nossa reunião. Não temos quórum de votação, não temos quórum deliberativo ainda, mas temos possibilidades de começar a abordar a ordem do dia. Em relação ao primeiro ponto das atas, há alguma questão a levantar sobre as atas? Algum dos senhores deputados tem alguma questão a levantar sobre as atas? Não? Então, logo que tenhamos quórum, passaremos à votação imediata. Sobre as petições, a petição 299/13 solicitam a adoção de medidas com vista a salvar as árvores fechadas no Marvão. O relator cabe ao grupo parlamentar do partido. Olá, já temos quórum.
Já temos, já temos.
Temos votação.
Por ordem, já temos
quórum. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
13.
Onde está o 13?
É o Jorge, não é?
13 e 12.
É o Jorge.
13 e 12.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora é que entrou o 13. E ninguém pode sair.
Senhora deputada Sandra Pereira, espero que não se incomode de ser o número 13.
O número 13 dá imenso jeito. E no passado sábado foi um dia de grande sorte.
Pelos vistos, a Portugal, dia 13 é um dia de sorte. E sobretudo para o Benfica. Bem, então. Vamos então passar à votação das atas 84, 85 e 86, não havendo nenhuma. Senhoras deputadas, vamos lá despachar isto. Não havendo nenhuma questão sobre as atas 84, 85 e 86, passava à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. As petições, petição 299/13, solicita a adoção de medidas com vista a salvar as árvores fechadas no Marvão. É preciso referir que uma petição com o mesmo objetivo está neste momento na Comissão de Agricultura. O relator é o senhor deputado. Está na nossa? Ah, já estava na Agricultura. Faz favor, faz favor.
Eu gostaria de ficar, já iniciei o processo relativamente à petição do. A outra que é subscrita pelo Presidente da Câmara Municipal. Gostava de, até para haver alguma coerência na forma de tratamento e nas audições, que se não houver oposição do PEV, com certeza.
Muito bem, então em princípio o PEV não está aqui, mas em princípio não levantará questões. Nós vamos comunicar ao PEV e se não houver nenhuma questão, o Sr. Deputado Norberto Pertinho ficaria com
obrigado,
as duas.
Senhor.
Muito obrigado. Petição 303/13, solicitam a revogação da licença de loteamento do conjunto turístico Falésia del Rei. O relator cabe ao PAN, não está aqui, mas vamos contactar no sentido de proceder à elaboração do relatório. Ponto número 13, iniciativas legislativas. Proposta de lei 76/13 do Governo altera a Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo. Portanto, 10. E depois temos também o Projeto de Lei 513/13 do PCP, altera a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo. Tendo em conta que são as mesmas matérias, sugeríamos que o PCP ficasse com a elaboração do relatório dos dois. Das duas iniciativas. O PSD, peço desculpa, PSD. 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 Do PSD. A deputada Ana Virgínia ficou preocupada.
O tempo não podia ser.
Claro. O senhor deputado José Carlos Barros ficará com esse encargo. Passamos então agora à especialidade. O projeto de lei 416/13 do Partido Socialista estabelece mecanismos de proteção do património azul lejar, por sinal a 13ª alteração ao regime jurídico de urbanização e edificação. Como ficou visto na última reunião, este diploma, esta iniciativa é incluída nesta ordem de trabalhos precisamente para regularizar a situação que nós que tínhamos, que esta iniciativa chegou a estar agendada para votação em plenário. Entretanto, o Partido Socialista solicitou a retirada de votação em plenário, portanto, permanece na comissão para a elaboração, para a realização de audições, aguardando que haja, nomeadamente por parte da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Direção-Geral do Património Cultural, os respectivos pareceres. Isto é um requerimento do PS, não tem assinado nenhum deputado. Okay. Entretanto, a Comissão recebeu o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, precisamente para requerer a audição destas duas entidades. Portanto, este requerimento terá que ser sujeito à votação. São a Direção-Geral do Património Cultural e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. E também o projeto SOS Azulejo, que funciona no âmbito do Museu da Polícia Judiciária, coordenado pelo professor Leonor Sá. Pela professora Leonor Sá. É preciso ter em conta que a ANP já lhe foi solicitado parecer por escrito, portanto, e já recebemos o parecer por escrito. Os senhores deputados do Partido Socialista querem acrescentar alguma questão? Não? Então, Sr. Deputado Helena Roseta.
Não, apenas só justificar este projeto SOS Azulejo, é extremamente importante. Ele é coordenado por um museu relacionado com a PSP, mas eles têm já resultados muito importantes, uma diminuição de 80% nos furtos de azulejos, e têm sido uns aliados extraordinários da proteção do património azulejado, portanto achava importante que eles realmente fossem ouvidos.
Muito bem, então passamos à votação do requerimento. Sr. Deputado, faz favor.
Antes disso ainda. Portanto, ainda para regularizar toda esta situação, eu diria que nós vamos ter mesmo, ou julgo eu que teremos mesmo que revogar a anterior deliberação. Porque nós tivemos uma deliberação, ela consta em ata, de que foi aprovado por unanimidade na especialidade, e portanto eu julgo que esta, nós temos que revogar essa deliberação. Se há uma deliberação que diz que foi aprovado, se depois se retoma o processo inicial, eu julgo que nós teremos mesmo que revogar a anterior deliberação. Por uma questão de formalização, não é? É para ficar tudo direitinho.
Muito bem. Mas
essa era a primeira questão. Sim. A segunda questão, portanto, todos os parceiros, eu pergunto se todos os parceiros são para pedir por escrito. Ou se vai, vamos,
são,
ou se vamos realizar
são, mesmo. O requerimento é consulta por escrito.
Portanto, estamos a falar de um prazo de, mais ou menos, Sr. Presidente...
Normalmente estamos 10 dias.
Ou seja, está bem. Não para termos uma dimensão temporal para saber quando é que fechamos este processo, é que dentro de pouco estaremos em férias e andamos todos aqui a correr, como é o costume.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. De acordo com estas sugestões, votamos primeiro a revogação da deliberação anterior e depois votaremos o requerimento do Partido Socialista, está bem? Senhores deputados que votam a favor, que votam contra a revogação da deliberação anterior, levantam o braço, por favor. Que se abstém, foi aprovado por unanimidade, portanto a deliberação anterior sobre este projeto de lei 416/13 fica revogada. Passamos então agora à votação do requerimento do Partido Socialista que solicita, que requer que se proceda à consulta por escrito das entidades infraindicadas, portanto o projeto SOS Azulejo, a Direção-Geral do Património Cultural e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, sendo certo que a Associação Nacional de Municípios Portugueses já está realizada. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora às redações finais de três projetos de lei, o 155, o 310 e o 15. Talvez começássemos pelo princípio, como o bom senso indica. Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Eu peço desculpa, mas a Ordem de Trabalhos tem aqui um lapso. O projeto 310 não é este o teor. Este era o 309 ou o 308. 310 é outra coisa completamente diferente. É um erro. O projeto 310 não é isto, é outra coisa. O projeto 310 era o que fazia não sei quantas alterações, on-how...
Sim, mas a redação final está de acordo.
Eu sei que a redação final está certa, estou só a dizer que na Ordem de Trabalhos está mal.
Muito bem, corrigiremos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos então agora à redação final do projeto de lei 155 do Partido Socialista, regime de classificação e proteção de lojas e entidades com interesse histórico e cultural. Os deputados têm, com certeza, as propostas de redação final. Não sei se querem acrescentar alguma questão. Estamos, Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, chegou a haver uma proposta dos serviços no sentido de eliminar uma das definições que está nesta lei, futuro decreto. Mas eu entendi que não temos que, quer dizer, os serviços não têm que eliminar coisas que foram aprovadas em plenário, que têm que corrigir redações, acertar vírgulas, logística, numeração, tudo isso. Agora, eliminar dizendo que não faz falta não compete aos serviços, portanto, acho que corrigiram isso. Pergunto só se isso foi corrigido e, portanto, não está eliminado. Portanto, o que vamos votar confere com o que aprovámos. A segunda questão que eu queria chamar a vossa atenção, e aí os serviços, na minha opinião, procederam muito bem, são dois diplomas que ambos alteram o know-how e ambos alteram o diploma das obras em prédios arrendados. Portanto, alertou-se os serviços para que ambos os diplomas alteravam e, portanto, a ordem da publicação, em princípio, tem a ver com a ordem da promulgação, esperemos que isto se mantenha, mas o que sair primeiro tem que dizer que é, suponhamos, a terceira ou quarta alteração ao know-how e o que sair a seguir tem que dizer que é a quinta. Portanto, isto, o título dos diplomas está dependente de qual é que for publicado primeiro em Diário da República. Isso está correto.
Muito bem. As redações finais que temos aqui presentes estão de acordo com a preocupação que a Sra. Deputada aqui colocou. Passaríamos então a apreciar a 155 individualmente. Alguns dos seus deputados quer pronunciar mais sobre esta questão? Não havendo, passamos à votação da redação final. Os seus deputados que votam contra... que se abstém, foi aprovado por unanimidade a redação final do 155. Passamos agora ao 310. Que, 310. Portanto, o título que se propõe altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 47.344, 25 de novembro de 66, procede à quarta alteração à Lei 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova o novo regime do arrendamento urbano, e à quinta alteração ao Decreto-Lei 157/2006, de 8 de agosto, que aprova o regime jurídico das obras em prédios arrendados. Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Ora, muito bem. Aqui tivemos dois pequenos problemas. Um primeiro foi, e aí os serviços, na minha opinião, procederam bem. Este diploma previa a republicação do regime jurídico das obras em prédios arrendados. Acontece que a republicação que nós enviámos para a redação final era a republicação do regime que estava em vigor com as alterações que nós fizemos, mas não tinha sido incorporada uma alteração a esse diploma feita ainda pelo governo anterior, que já tinha sido aprovada na Lei 79/2014, mas não tinha sido incorporada. Portanto, os serviços propuseram que incorporássemos tudo e propuseram bem. E é por isso que aparece nesta redação final coisas que não foram as que a gente aprovou, mas é porque já estavam em vigor anteriormente e não tinham sido incorporadas no diploma. Portanto, desse ponto de vista, está correto. A segunda questão que se coloca aqui foi que houve um lapso aí dos serviços, mas acho que eles já corrigiram, porque a uma certa altura, numa das alterações ao diploma do regime de obras em prédios arrendados, nós demorámos muito tempo a definir o que é que eram obras de remodelação e restauro profundos, e depois, na redação final que via, desaparecia tudo o que a gente tinha aprovado sobre essa matéria e voltavam à redação de 2014 e chamou-se a atenção e, portanto, mandaram uma segunda versão que está correta. Portanto, isto sou só a dizer isto porque os senhores deputados podem ter só a primeira versão, não ter a última, e, portanto, a última das últimas foi revista pela doutora Inês, penso que a doutora Filipa também deu uma revisão, eu própria, que não sou doutora de nada, também procurei ver. E, portanto, penso que já houve vários pares de olhos a ver isto e que agora está em condições de ser votado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Confirma-se, portanto, que houve estas alterações. Estão já presentes aqui nas novas redações. E, portanto, se não houvesse mais questão nenhuma a colocar, passaríamos à votação da redação final. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 15/13 do PEV estabelece o princípio da não privatização do setor da água, através da alteração à Lei 58/2005, 29 de dezembro, que aprova a Lei da Água, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 60/2012, de 14 de março, e pelo Decreto-Lei 130/2012, de 22 de junho. Portanto, o título desta iniciativa passa a ser: estabelece o princípio da não privatização do setor da água, procedendo à quinta alteração à Lei da Água, aprovada pela Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro. Algum dos seus deputados pretende colocar uma questão? Tudo bem? Então passamos à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos à iniciativa europeia. Senhor deputado, relatório da Comissão 2016-767, onde eu propunha que se passasse para a frente este ponto, tendo em conta que o senhor deputado Luís Liliana ainda não se encontra presente, está em viagem. Estará hoje ainda?
Não sei se chega aqui em
reunião. A questão é que se ele não vier, tem mesmo que ser votado, porque...
Mas, portanto, isto tem um esclarecimento já...
Sim, muito bem, muito bem. O senhor deputado Luís Liliana teve a oportunidade de abordar esta questão na última reunião, portanto, se estiverem de acordo, votamos.
Exatamente, uma muito vez bem. Se confirma aquela questão da subsidiariedade,
muito bem. Ok. Sim, o senhor deputado apresentou o relatório na última reunião, portanto, se os deputados estiverem de acordo, votamos. Senhor deputado, se não se importa, liga o microfone, faz favor. Obrigado.
Peço desculpa, bom dia, senhoras e senhores deputados, senhor presidente. É assim, nós tínhamos uma proposta para fazer, mas provavelmente só com a presença do senhor deputado Vilhena. Como é que se chama? Qual coisa? Luís Vilhena, eu ia dizer José, mas acho que não. Luís Vilhena, portanto, tínhamos uma proposta a apresentar.
Agora, senhor deputado, mas se tiver a proposta pode fazê-la, como é óbvio. Mesma. Claro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada. Queríamos dizer, então, e relativamente ao problema que levantamos já na semana passada, quanto à subsidiariedade e proporcionalidade, nós consideramos que as questões da energia são questões de soberania, como coloca a própria Constituição da República Portuguesa. Pelo que consideramos que, efetivamente, há ainda esse problema a resolver. Que a linha M do artigo 8º da Constituição, tenho que pegar nos meus óculos, do artigo 81 da Constituição, estabelece que incumbe prioritariamente ao Estado, no âmbito económico e social, cumpre-lhe, portanto, adotar uma política nacional de energia com preservação dos recursos naturais e de equilíbrio ecológico, promovendo a cooperação internacional. Portanto, consideramos que esta matéria da energia é uma matéria de soberania, uma matéria que é definida como estratégica para o país. E é nesse sentido que consideramos que esta COM não cumpre estes princípios de subsidiariedade, nomeadamente relativa à promoção das fontes renováveis, quando se diz proposta diretiva relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes duvidáveis, é duvidoso o cumprimento do princípio de subsidiariedade, essencialmente nos artigos 5, 15 e 27, por via das obrigações expressas e impostas e que condicionam a definição das políticas próprias dos Estados-membros. Na generalidade, os anexos a esta iniciativa, que dela fazem parte, não estão adaptados, nem mostram abertura a que isso aconteça. À situação dos Estados-membros, à sua forma de procedimentos, à realidade e, sobretudo, à definição pela estratégia energética que incumbe soberanamente aos Estados definir em cooperação internacional, mas definidas pelos próprios Estados. Portanto, o que nós propunhamos era o seguinte, que esta informação fosse colocada ou nos considerandos ou nas conclusões. Se assim for, votamos favoravelmente. Se assim não for, não vamos poder, vamos manter a votação anunciada na semana passada e será feita uma declaração de voto através da outra comissão onde isto está, que é na CAI. Dizer também que, os parlamentos da Polónia e da Roménia também consideraram falta de subsidiariedade a esta COM. Portanto, a nossa posição seria esta. Ou se aceita que se coloque isto no relatório, ou então nós vamos ter que votar contra e apresentaremos na CAI declaração de voto, uma vez que está a ser discutido nos dois.
Muito obrigado. Não sei se algum dos seus deputados do Partido Socialista quer... Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem. Depois da penúltima reunião, que foi o momento em que se levantou, através da senhora deputada Ana Virgínia, do Partido Comunista Português, a questão da salvaguarda da questão da subsidiariedade e também uma passagem sobre a questão da eficiência energética, nós solicitámos à Comissão que fizesse um aprofundamento e contactos sobre esta matéria. E aquilo que resultaram desses contactos e informação que recolhemos é que, efetivamente, de acordo com aquilo que está nas conclusões do relatório, em que até há aqui uma dupla inscrição acerca da salvaguarda e respeito pelo princípio da subsidiariedade, que era uma das preocupações, agora está cá inscrita em dupla, também a questão da eficiência energética aqui se encontra a salvaguardar. E nesse sentido o Partido Socialista não vê necessidade de acrescentar mais nada e, como tal, solicita que se faça a votação.
Muito bem. De qualquer modo, a Sra. Deputada poderá sempre incluir a declaração de voto, se assim me entender.
Pronto, votaremos e a declaração de voto será apresentada à CAI.
Ok. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à votação. Srs. Deputados que votam contra o relatório, muito obrigado. Srs. Deputados que se abstêm, foi aprovado por maioria com o voto contra do PCP. Muito obrigado. Passamos então agora a analisar o ponto 5, requerimento, apreciação e deliberação sobre o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a realização da audição da REN, Rede Elétrica Nacional, SA, a propósito do projeto de instalação de uma linha de muito alta tensão no Conselho de Barcelos. Sr. Deputado Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para relembrar que na nossa visita, a visita desta Comissão a vários distritos do Norte, fomos confrontados concretamente com esta situação no Conselho de Barcelos, na freguesia de Maceira de Ratos, através de uma reunião que tivemos com várias entidades e com as juntas de freguesia e várias autarcas, e nessa reunião nós avançámos com a necessidade de ouvir a empresa que explora a rede elétrica nacional, no sentido de nos poder elucidar sobre o projeto em causa, sobre as suas intenções de investimento, sobre aquilo que tem programado em termos de concessão e construção de redes de muito alta tensão. E, nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PSD, consequente com aquilo que transmitiu às pessoas que estiveram presentes na reunião, apresentou este requerimento que agora solicita a aprovação da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, faz favor.
Quando da nossa reunião em Macieira de Ratos, eu tive a oportunidade de solicitar aos presentes se alguém tinha a dia que tinha sido elaborada para este efeito. E depois de ter lido detalhadamente aquilo que era o documento em questão, que me foi lá dada uma cópia, verifiquei que são solicitadas à entidade mais de 50 requisitos para cumprir. A minha preocupação, a preocupação com que fiquei, depois de tomar contacto com o documento e depois de lá ter ouvido as pessoas, foi que pode haver aqui alguma perda de tempo e algum caminho que não seja o indicado para a salvaguarda dos interesses daquelas populações. Nesse sentido, o Partido Socialista concorda em absoluto com este requerimento. E sugeria também que pudéssemos fazer outras diligências a considerar, no sentido de poder, não só a nossa visita, mas também a nossa ação, ter alguma consequência em relação àquele problema. Porque, lida a dia, fiquei preocupada. Mas, no entanto, também, a dia já tem quase, portanto, já tem algum tempo. E isso é preocupante porque eles podem ter aquele papel na mão, acharem que ainda vale muito e já não vale quase nada. Aquilo tem um prazo de vigência de 4 anos, mas, no entretanto, exige à entidade um conjunto vasto de coisas, algumas das quais já com a obra a decorrer. Se a obra começar, a salvaguarda dos interesses das populações fica logo em causa. E por isso aqui manifestar o nosso acordo em relação ao requerimento do PSD.
Muito bem. Não havendo mais intervenções, Sr. Deputado Berta Cabral.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já agora só pedia para nos ser distribuída também a dia, porque eles entregaram documentos que depois... Certo, porque depois não foram entregues a todos, só havia um exemplar. E também houve um documento, agora já não tem a ver com esse ponto, mas eu aproveito para ler. Houve um documento entregue pelo Presidente da Junta na exploração dos caulinos, que eu também não sei quem é que ficou com esse documento, que também seria bom distribuir. Obrigado.
Sim, sim. Eu tenho um documento que é o contrato entre a Junta de Freguesia, a Câmara e a Direção-Geral de Energia. Tenho em papel, mas pode-se digitalizar. Tenho aqui, pode. Sim, sim. Está bem, obrigado. Então passamos à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, falta apenas os outros assuntos. Bem, em relação à próxima reunião da Comissão, excluindo a que vamos ter à tarde, como é óbvio, portanto, ela, em princípio, de acordo com o calendário normal, deveria ser no dia 23 de maio. No entanto, como sabem, como consta da súmula da Conferência de Líderes, no plenário, o dia 23 haverá plenário às 15 horas. E, portanto, é esta hora de certeza que não se vai realizar a nossa reunião de comissão. O que eu sugeria era que na próxima reunião da mesa, que é já quinta-feira, a mesa pudesse fazer uma proposta de data para reunião e de ordem de trabalhos, sendo certo, portanto, que não será no dia 23 às 15 horas, às 14 horas, como é habitual. Eventualmente ou de manhã, ou então passarmos para quarta-feira, ou para quarta-feira de manhã, eventualmente. Sim, o único problema é que quarta-feira de manhã há já uma série de reuniões de grupos de trabalho.
Comissões e outras coisas assim, depois ficamos sem quórum na mesma.
Pois, portanto, teremos que analisar isto com pormenor e depois faremos a proposta.
Senhor Presidente, posso?
Faz favor, Sr.
É que também já agora, no dia 23 de manhã, e eu não estarei, cá, mas não estarei na comissão, porque há a sessão do Parlamento dos Jovens, terça de manhã.
Sim,
portanto, também será algo que também...
E há outras questões, há uma reunião em Gaia da Associação de Habitação Social, não é, Sra. Deputada Helena Roseta? Em que tanto eu como a Sra. Deputada Helena Roseta não estaremos cá também, portanto... Talvez. Se os deputados não se importarem, nós vamos analisar o calendário e na próxima reunião veremos. Muito bem, a outra informação prende-se com o Fórum Parlamentar Luso-Espanhol. Portanto, como foi referido na última reunião, haverá a Cimeira dos Governos, a Cimeira Ibérica dos Governos de Portugal e Espanha, nos próximos dias 29 e 30, em Vila Real, na UTAD. Desde há algum tempo que estas cimeiras intergovernamentais são antecedidas, portanto, são antecedidas de um Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, que se realiza na semana anterior, como é óbvio. Portanto, este Fórum Parlamentar terá lugar dia 21 e 22, os próximos dias 21 e 22, portanto, domingo e segunda-feira, salvo erro, não é? Próximos domingo e segunda-feira, também em Vila Real, na UTAD, de acordo com a deliberação do Sr. Presidente da Assembleia da República, haverá uma delegação portuguesa constituída pelo PAR mais 12 deputados. A distribuição caberá 5 deputados ao PSD, 4 ao PS, 1 ao Bloco, 1 ao CDS e 1 ao PCP. e haverá 6 comissões representadas: Negócios Estrangeiros, Defesa Nacional, Assuntos Europeus, Orçamento e Finanças, Economia, Inovação e Obras Públicas e a nossa, a de Ambiente. No próximo dia 17, portanto, amanhã, às 12 horas e 15 minutos, haverá uma nova conferência de presidentes de comissão para abordar esta matéria e para definir também, em definitivo, o programa. O programa deste Fórum Parlamentar, como eu disse, de 21 e 22 de maio, terá início no domingo. O domingo será muito protocolar, portanto, recepções, etc. E na segunda-feira haverá uma sessão de abertura com intervenções do Presidente da Assembleia da República e da Presidente do Congresso dos Deputados de Espanha. Às 10 horas, o tema do debate será Portugal e Espanha na Europa, desafios comuns, cooperação transfronteiriça. E depois haverá uma nova ronda deste debate, portanto, com a participação da nossa comissão também. E depois, às 15h30, haverá a leitura da declaração do Fórum Parlamentar Luso-Espanhol 2017, portanto, que transmitirá publicamente as conclusões do Fórum. Portanto, este é, em princípio, o programa, mas logo que ele seja definitivo, informaremos a Comissão. Finalmente...
Qual é a conclusão? Quais são as comissões?
As comissões são... Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, uma. A segunda, Defesa Nacional. A terceira, Assuntos Europeus. A quarta, Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. A quinta, Economia, Inovação e Obras Públicas. E sexta, a nossa.
Vai colocar nenhuma questão de defesa na reunião.
Deve ser uma questão, um trauma.
E também o do Orçamento de Finanças. Há aqui duas ou três comissões que têm uma importância, que é o Negócios Estrangeiros, obviamente que tem. Acho que a nossa comissão a seguir ao Negócios Estrangeiros, dada as relações Portugal-Espanha, nesta questão de Almaraz, acho que tem que ter ali uma participação. E depois... Outra, relações transfronteiriças, que é o caso da Comissão de Economia e Obras Públicas, poderá também ter aqui uma participação.
Eu posso, como eu disse, este programa não é definitivo, mas portanto, a indicação que temos do Gabinete do PAR é que os três temas principais destes debates serão ambiente, energia e infraestruturas. Ambiente, energia e infraestruturas.
O que não...
Claro. Muito bem. Srs. Deputados, finalmente queria chamar a vossa atenção e toda a atenção para o seguinte. Foi enviado para todos os senhores deputados um relatório do Grupo de Trabalho Técnico sobre Almaraz, designado Armazém Temporário Individualizado da Central Nuclear de Almaraz. Este relatório tem informação confidencial e, portanto, não pode ser divulgado e, como sabem, em caso de divulgação, haverá responsabilização por esse facto. E, portanto, queria pedir-vos que este... Foi enviado por e-mail para todos os senhores deputados. Portanto, tem informação confidencial. Essa informação não é propriamente a análise do relatório, porque o que é confidencial é a informação sobre as próprias instalações da central. E, portanto, esta informação só foi cedida pelo Governo espanhol com a garantia de que o Governo português a manteria confidencial, portanto, a manteria reservada. E, portanto, queria informar todos os senhores deputados, isto ficará em ata, como é óbvio, que este relatório é confidencial, será para uso exclusivo de cada um dos senhores deputados e não poderá ser transmitido a terceiros. Fica registado. Faz favor, senhora deputada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria, no entanto, Sr. Deputado, se eu pedir a vossa atenção, informar os senhores deputados que o Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares enviou um ofício com a referência de confidencial que indica que o Gabinete do Sr. Ministro do Ambiente solicita o envio deste relatório ao Sr. Presidente da Comissão de Ambiente. Portanto, não há qualquer referência de que seria exclusivamente para o Sr. Presidente da Comissão. E, portanto, como normalmente, o que vem para o Presidente da Comissão é para toda a Comissão, foi uma reação mais ou menos automática de distribuição a todos os senhores deputados. Mas, portanto, tendo em conta isto, seja qual for a situação, ele vem de forma classificada, vem com confidencial, o que quer dizer que, portanto, isto responsabiliza todos os senhores deputados, neste momento têm nos vossos e-mails e, portanto, é requerido a confidencialidade deste relatório. Está bem? Faz favor, Sr. Deputado.
É sobre o mesmo assunto?
Não.
Não, é sobre este assunto eu gostava de...
Faz favor, Sr. Deputado Rato Sampaio.
Eu não sei se todos os deputados já abriram, admito que haja deputados que já abriram isto, mas, de qualquer maneira, tenho certeza que houve muitos que não abriram. Eu fui um deles, acho que não abri. E, portanto, eu não abri. E, portanto, o que eu achava, Sr. Presidente, era que para já no gabinete do Sr. Presidente ou dos serviços ficasse um relatório para eu poder consultar. Sendo que este relatório eu não vou abrir e, aliás, vou exatamente destruir. Porque, inicialmente, e eu acho que todos os deputados, que, mesmo que abriram, eu acho que devem destruí-lo e consultá-lo no gabinete do Sr. Presidente.
Muito bem. Nós defenderemos as instalações da Central Nuclear de Almaraz até a Outrance. Não, mas... Senhores deputados, não é a primeira vez que são distribuídos documentos confidenciais aos senhores deputados e, portanto, eles são distribuídos aos senhores deputados com confidencialidade e cada senhor deputado assume a responsabilidade de o manter confidencial, portanto. Muito bem, muito obrigado. Senhora deputada Berta Cabral, faz favor.
Sr. Presidente, só uma nota, porque de facto nós tínhamos logo as nossas audições às 15h30 dos ministros, tínhamos às 14 horas a APA, que não é a APA, é o Grupo de Trabalho, e às 15h30 os ministros. Eu passo para as 16 horas. Eu às 16 horas tenho uma outra audição na Comissão de Economia, sobre o subsídio social de mobilidade aos Açores e, portanto, sou mesmo eu que tenho que lá ir e pronto, aqui o PSD fará o seu papel na mesma, mas eu lamento não poder estar nessa audição. Obrigado.
Lamentamos todos, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado Lidana Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado apenas para dar conhecimento aos membros da comissão da reunião que tivemos do Grupo de Trabalho da Habitação em Guimarães, na sede da Associação da Zona Urbana da Conceição, onde identificámos uma situação que deixou os deputados preocupados. Já a tínhamos identificado pontualmente, mas ali tivemos comprovação disso. Conferimos que naquela associação, só naquela zona urbana de Guimarães, havia mais de 120 providências cautelares interpostas contra o Eiru por causa das atualizações de renda, em que as famílias deixaram de pagar a renda. Isto já foi há uns anos, em 2014, e portanto estão há 3 anos sem pagar renda, a depositar na Caixa de Depósitos a renda antiga e o Iru a debitar-lhes a mora por estes atrasos todos. Por aquilo que nos apercebemos, este problema não é só daquele bairro, existe em todo o país e podemos estar perante uma circunstância, só esta informação que eu quero trazer aqui, podemos estar perante uma circunstância em que podemos ter perto de 1000 agregados familiares em todo o país de casas geridas pelo Iru, com ações em tribunal que não sabemos que destino vão ter, mas que neste momento já acumulam uma dívida de rendas não pagas muito grande e isto pode ser um problema a todo momento. Portanto, era só para transmitir esta situação, ficámos preocupados e todos os partidos que estiveram presentes disseram que iriam ver e fazer diligências, mas a situação é esta e a extensão do problema é bastante maior que aquela que eu pensava.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria solicitar, uma vez que foi agendado para ser discutido em comissão, queria saber se era possível agendar o projeto de resolução número 805, que recomenda ao Governo a revisão de instrumentos de gestão territorial do Parque Rural do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina, se poderia ser agendado, discutido na próxima reunião de comissão.
Agendado para discutir em comissão?
Na próxima, ele está...
Mas é um projeto de resolução? É um projeito de resolução?
É um projeto de resolução.
Muito bem.
E que
muito bem.
É o 805, recomendo ao Governo a revisão de instrumentos de gestão territorial do Parque Natural do Sudoeste, Alentejano e Costa Vicentina. Portanto, se poderia ser agendado para a próxima
com
reunião
certeza.
De...
Com certeza. A mesa terá em conta essa sua solicitação. Muito obrigado. Com certeza. Senhores deputados, não havendo mais nada, dava a reunião por terminada, sendo certo que às 14 horas estaremos aqui outra vez.